Boa noite, senhores vereadores, vereadora Bárbara, público presente, sejam bem-vindos a essa sessão. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Charles. Iniciemos com nossas orações de prática. Jucinei vai fazer a leitura da ata da primeira reunião ordinária do segundo período, realizada em 8 de julho de 2019. Por favor, Jucinei.
Ata da primeira sessão ordinária do segundo período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 8 dias do mês de julho, no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Christian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Hilton Trindade de Rezende Filho, Luzaí Assunção, Suelei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gisney Chaves, Eugênio José dos Santos, Daniel Geraldo Nascimento, Carolina Almeida Rezende, Mariléia da Boa Morte Assunção e José Vanderlei Silva Vicente. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 39 minutos. Iniciando a ordem do dia, o presidente. Iniciando a ordem do dia, o suplente de vereador do Partido Verde, senhor Hilton Trindade de Rezende Filho, tomou posse no cargo de vereador da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 e artigo 91 do Regimento Interno, e conforme licença da senhora vereadora Sapta Rezende Chaves, nos termos das portarias número 3 e 4 de 4 de julho de 2019. Após a oração de praxe, foi aprovada a ata da terceira reunião extraordinária do primeiro período de 2019, realizada no dia 28 de julho de 2019. Também foi aprovado o termo de posse do senhor vereador Hilton Trindade de Rezende Filho no cargo de vereador desta Casa Legislativa. Seguindo os trabalhos, a palavra foi usada pelo supervisor do setor de cultura e turismo, cultura do município, Eugênio José dos Santos, que prestou informações a respeito da demolição de um imóvel tombado na rua Tancredo Neves, número 53, Centro de Coronel Xavier Chaves, conforme requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, aprovado na sessão anterior. Em seguida, o projeto de lei número 74, de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e das outras providências, e a emenda modificativo número 22 de 2019, de autoria do senhor vereador Edson Gregório Jacques, que modifica o artigo 5º do projeto de lei número 134 de 2019, obteve aprovação por unanimidade, após uso da palavra pelo comandante do destacamento de Polícia Militar de Coronel Xavier Chaves, sargento Daniel Geraldo do Nascimento. Após debate em plenário e pedido de vista para o senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, o projeto de lei número 1162, de 3 de junho de 2019, de autoria, que autoriza a receber doação de bens imóveis que especifica e dá outras providências, e a emenda aditiva número 10 de 2019, de autoria da senhora vereadora Sapta Rezende Chaves, que adiciona o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei número 1162 de 2019, continuaram em tramitação. Também ficou em tramitação, por ter sido protocolado fora do prazo regimental, o projeto de lei nº 1166, de 5 de julho de 2019, que altera a lei municipal nº 598, de 19 de abril de 2002, e da outras providências. Com a palavra, o senhor vereador José Assunção registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves termine de roçar o antigo campo de futebol do bairro Vila Fátima e limpeza do terreno próximo ao residencial São Francisco de Assis. José também solicitou que a Prefeitura Municipal jogue água nas estradas rurais do município, visando diminuir a poeira nestes locais. Ainda com a palavra, José solicitou que seja jogado água pelo menos uma vez por semana, no período de seca, nas ruas de todos os bairros da cidade de Coronel Xavier Chaves. A seguir, o senhor vereador Wendel José do Nascimento registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves também faça a limpeza das ruas de todos os bairros do período da exposição agropecuária. Seguindo para o senhor vereador Cleber Kirchberal, solicitou a instalação de quebra-molas em frente as residências em todas as estradas rurais do município de Coronel Xavier Chaves. Kleber também solicitou que seja feita manutenção da estrada que liga a cidade de Coronel Xavier Chaves à Invernada antes do período de chuva. Na sequência, o senhor vereador Hilton Trindade de Resende Filho manifestou sobre a existência de depósito de lixo no bairro Vila Fátima. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o ofício no 515/2019 da deputada federal Damina Pereira, que informa sobre a liberação de recursos financeiros para aquisição de mecanização agrícola. Após convite do comandante do destacamento de Polícia Militar, Sargento Daniel Geraldo Nascimento, senhor vereador Edson Gregório Jacques, registrou moção de congratulações ao 38º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sediado em São João del Rei, Minas Gerais, em comemoração aos 14 anos de existência da unidade. Conforme gravação desta sessão, ata eletrônica número 311. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 29 de julho de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou encerrada a sessão às 20h20 de 8 de julho de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Projeto de lei número 1162 autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica cemitério. Esse projeto já está em tramitação há algum tempo aqui nessa casa. Tem uma emenda da vereadora Sábata, já em conhecimento dos vereadores, e mais a emenda de minha autoria, que eu vou estar fazendo a leitura agora. Emenda modificativa número 25, de 22 de julho de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 3º do projeto de lei número 1162, de 3 de junho de 2019, que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Executivo Municipal assumirá a responsabilidade administrativa de manutenção, controle e fiscalização do cemitério existente sobre o imóvel descrito no artigo 1º desta lei, sendo regulamentado por lei específica. Parágrafo 1º. O serviço de velório e sepultamento do cemitério será regulado por lei específica. Parágrafo 2º. O registro de manutenção e preservação de jazigos perpétuos e não perpétuos serão regulamentados na forma prevista na lei específica do parágrafo anterior. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 22 de julho de 2019. Assina Edson Gregório Jacques, vereador. Então, eu fiz essa emenda, né, para que esse projeto seja um projeto, né, caso aprovado aqui, apenas de doação lá do cemitério para a prefeitura. Porque os vereadores têm conhecimento no artigo 3º da lei, já está regulamentando aqui os jazigos que estão registrados e os não registrados estão ficando de fora. Aí, pensando em deixar todos para uma lei específica. Aí, a emenda em discussão, os vereadores.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todo o público presente. Eu já estive até conversando com João Pedro em relação a esse projeto, e talvez ele não possa e nem saiba responder, mas existem algumas dúvidas em relação. Eu conversei com a vereadora essa sábado, qual que era a ideia da emenda dela, qual que era a proposta da emenda dela, até eu pedi tramitação em relação a isso. Ela deixou bem claro que a preocupação dela naquele momento era com aqueles que não estavam registrados, que não tinha como provar registro, mas por um motivo ou outro se perdeu. Mas eu estava pensando, até comentei com o João Pedro, dei exemplo para ele. A prefeitura, ela já vem fazendo a manutenção do cemitério há muitos anos, e realmente só vai estar legalizando. Isso não é o modo de vista, e eu acho que realmente é interessante. Mas eu mostrei para ele que quando você recebe um bem, tem ônus e bônus. E tem algumas preocupações as quais eu comentei com ele em relação justamente a esses jazigos. Exemplo, como que foi? Existe um comprometimento entre a igreja e algumas pessoas que pagaram esses jazigos. Como que foi esse comprometimento? Esses jazigos, eles foram pagos uma vez e eles têm um direito perpétuo nele? Quando a prefeitura assumir, a prefeitura vai ter que cobrar a taxa do particular. Não tem como a prefeitura fazer manutenção do bem público, sendo que ela vai dar prioridade para aquele jazigo protegido. Como que isso vai ser feito? Como que vai ser resolvido isso? Então, é uma das questões que eu comentei com ele. A outra questão, em cima disso ainda, como que vai ser cobrada essa taxa? Como que a prefeitura vai cobrar essa taxa em cima de valores que a prefeitura não tem parâmetros para poder estar cobrando, porque se foi esse jazigo, foi de uma compra perpétua, onde não teria valores adicionais. Então, são algumas questões que eu levantei. E até falei com o João que eu vou me abster do projeto, porque eu tenho consciência que a prefeitura já faz esse trabalho, então para mim é tranquilo, mas eu recebo o projeto, eu sugeri para o João Pedro, poderia já ter elaborado o projeto de lei junto com o recebimento. Eu acho que seria mais prudente até, porque pode ser um projeto que posteriormente ele vai vir com alguns vícios, ou talvez algumas situações que eles vão ter que passar, porque nós recebemos agora da prefeitura, a prefeitura tem que se adequar nele. Então eu tenho dúvidas em votar uma coisa, parece que é assim, só vou votar uma coisa que eu estou recebendo. Não, mas é uma coisa que eu estou recebendo, pode trazer ônus e bônus, e posteriormente como que isso vai ser? E como que pode ser feita a alteração na lei em relação a isso? Então é uma preocupação que eu tenho em relação a isso, até comecei com o João Pedro, é até interessante mesmo, que ao meu modo de ver, que o cemitério seja municipal, né, porque aí você tem uma igualdade, mas a minha preocupação é justamente nessa proteção desses jazigos. Então é uma coisa que me deixou bastante preocupado. Eu, na conversa que eu tive com o próprio João Pedro, nem ele tem uma resposta exata a respeito disso, né? É uma coisa do que eu acredito. Eu falo, eu até comentei com ele uma situação que aconteceu no passado, que foi a quadra da Vila Mendes, quando foi a construção da quadra da Vila Mendes, eu chamei alguns vereadores, o vereador Edson era até da comissão, eu, o vereador Edson, outros vereadores, nós conversamos aqui, apresentamos para a prefeitura alguns problemas possíveis que aconteceria se a quadra fosse construída lá. Naquele momento falaram que não, que a quadra tinha que ser construída ali, para não se perder o recurso, e que estava tudo sobre a orientação do engenheiro. Tivemos um problema, a quadra está lá mais de 6 anos parada. Então, parece que era uma coisa tranquila e não foi. Dei até outro exemplo para ele, que eu prefiro não trazê-lo aqui, eu estou conversando com ele pessoalmente, respeito a isso também. Foi feito um ato e depois está tendo um problema posterior. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho. Então, eu vou, se o projeto entrar em votação, eu vou me abster dele justamente por isso. Porque são dúvidas que eu não consigo ver resposta para elas agora. De repente, quando a lei vier, se a lei vier sanando, eu posso estar aprovando o projeto de lei em relação a isso. Então, senhor presidente, essa era a minha dúvida em relação, não sei os comentários, não sei se o João Pedro vai tentar tirar alguma dúvida, né, dos vereadores, mas eu queria deixar aqui qual que é a minha preocupação em relação ao projeto.
Mais algum vereador?
Boa noite a todos. Eu queria que o João Pedro desse alguma palavrinha aí, só para dar uma clareada. Sabe, eu acho que uma doação para a prefeitura do cemitério, eu acho que seria legal. Então, eu queria que o João Pedro, em cima da fala do Kleber, queria que esclarecesse um pouco, porque vocês dois conversaram, então eu queria ouvir um pouco.
Pessoal, boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Então, a ideia a princípio desse projeto de lei era apenas o recebimento do bem. Seria interessante que o município assumisse a administração do cemitério, tendo em vista que inclusive a prefeitura já faz isso de forma informal. É uma forma de regularizar um serviço, que inclusive é um serviço de interesse público, pois afinal só existe um cemitério na cidade, todos nós acabamos indo para lá, as pessoas do município, e é um cemitério católico. No final das contas, deveria ser um cemitério municipal, que a prefeitura assumisse o serviço, e essa foi a ideia por trás. Esse projeto de lei, a princípio, tem a ideia apenas de receber o bem. A lei que regularia o serviço, como seria feito, viria depois, porque seria uma lei mais trabalhosa, mais criteriosa, mas que seria debatida aqui amplamente com os vereadores, os critérios seriam decididos com a participação de todos. Sobre a emenda da vereadora Sábata, a princípio eu conversando com o prefeito, nós entendemos que talvez ela não fosse oportuna, porque talvez essa discussão teria que ficar para o projeto de lei que viria em seguida, porque ela estava conferindo o direito aos jazigos perpétuos sem estabelecer as condições que a gente tentaria debater e pensar no projeto de lei posterior. E o vereador Edinho também apresentou uma emenda hoje. Senhor vereador, presidente, eu só acho que haveria um problema com a paróquia em relação a isso, porque eu acho que foi uma condição que ela pediu que fosse observada, que os jazigos que tivessem registrados fossem preservados, mas é uma conversa que a gente pode fazer também com a paróquia, ver se seria possível. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
Não, acho que está claro.
Então, João Pedro, eu coloquei essa emenda justamente porque é tratando de doação, né?
Pois é.
E o jazigo aqui na lei já estão sendo regulamentados, né? Os que são registrados e os outros não. Então, para que todos fiquem para uma lei específica. E essa foi a minha intenção.
Sim, eu entendo o ponto de vista do senhor.
Até porque a emenda da vereadora Sábata está em pauta e eu não posso retirar ela. E caso ela for aprovada aqui, ou reprovada, se ela for aprovada e a minha também for aprovada, a dela eu acho que vai até perder o valor, né? Porque
Perde.
Então,
entendi.
Vamos aí.
Boa noite, presidente. Nós, vereadores, público presente. Boa noite, Fumo.
Boa noite.
Eu vou pegar primeiro a fala do Kleber, que o mesmo, a conversa que o Kleber teve com a vereadora Bárbara, eu também estive com ela. Então também eu tenho essas dúvidas. Com a Sábata. Desculpa. Só que, igual no caso, você, né, especificou aí da lei, e eu tenho medo também da gente votar esse projeto. Depois, mesmo que ele venha específico, eu acho que tinha que ter, tá vendo? Ele, no caso, era da igreja. Eu acho que você podia me informar se teve alguma reunião com o pároco, com alguém da comissão.
Eu não sei te informar. A princípio, eu sei que houve uma conversa do prefeito com o padre sobre essa questão. E aí,
participei desse projeto, mas assim, eu não sei os termos da conversa que foi. O que o prefeito me falou foi o seguinte, que a paróquia havia pedido para que se resguardasse o direito dos jazigos que haviam sido concedidos pela paróquia, para não lesar os usuários que pagaram pelo direito dos jazigos, sabe?
Então, João, por isso mesmo a lei vindo, vamos supor que a gente aprova aqui a lei.
Certo.
Se ela vem específica da prefeitura, esse também é meu medo. De repente, a gente não sabe da conversa que teve com o prefeito ou, entre aspas, com o parco. Fica essa questão. Então, fica bem meio no escuro, sem ter clareza pra gente. Então, eu acredito, igual, se ele entrar também, eu vou abster o meu voto também. Que, né, eu não tenho medo de votar o projeto. De que possa vir na frente. Então, eu acho. Por isso que eu te perguntando se tem uma. Se teve uma reunião. Que aqui costuma fazer assim, igual já aconteceu aqui.
Certo.
Simplesmente ele cai aqui, a gente vota. Quando chega, já vem aquele tosse. Então, é só isso.
Então, vereador, eu vejo que aqui muitos vereadores estão com receio a respeito de quais seriam os critérios.
Isso.
Do serviço que vai ser feito lá. No entanto, quando esses critérios forem ser feitos, eles vão vir para cá. Eles serão amplamente debatidos. Inclusive, a Câmara tem mais poder quando se trata de criar lei do que o prefeito. Porque o prefeito manda a lei para cá, vocês podem mudá-la, vocês mandam para o prefeito de volta, ele pode vetar e vocês podem derrubar o veto dele. Ou seja, a Câmara tem mais poder do que o Executivo. Não tem como ele cometer um critério que vocês não concordem sem o consentimento do legislativo, sabe?
Sim, sim.
Essa é a questão.
Eu tenho essa consciência e essa visão também. Mas mesmo assim, obrigado pela sua...
Não, que isso.
Ô João, só vou dar só um exemplo prático. Eu acho que vai ficar mais claro. Eu estava conversando com o Hilton aqui agora. Em relação ao poder... O vereador tem, eu não discuto isso, esses critérios. O que eu quero mostrar para vocês, vamos considerar um exemplo que o fulano A, ele comprou da igreja por R$1.000 o túmulo.
Certo.
O que acontece? Aí a igreja passa para a prefeitura recebe a doação, e está lá resguardado o direito dele. Esse direito é perpétuo. Mas como que a prefeitura vai fazer a manutenção? A prefeitura vai fazer a manutenção desse jazigo, sendo que ele é particular dentro do espaço público. Esse é o ponto onde você consegue mexer isso na lei. E detalhe, aí a prefeitura cobra uma taxa. Aí, é o que eu disse para você, que ele fica incomunicável, aí o indivíduo ele vai falar, olha, eu paguei R$1.000 perpétuo, não tinha essa taxa. Quando a prefeitura recebeu, ela sabia. É só essa que é a minha dúvida. Não é em relação a quais as alterações podem ser feitas no projeto. Porque analisando de uma forma fria para você ver como que se faz isso, eu tenho que pensar antes, porque dá para conversar e discutir isso antes de receber a doação? Eu não sei, de repente seria uma solução, porque como que se faz isso? Como que você vai fazer isso? Você vai cobrar? Tá, aí pode ter um conflito com a família. Se você deixar de cobrar, então está lá o cemitério, esse espaço que está reservado, esse espaço que está reservado para a família A, e a prefeitura fazer manutenção. Implicaria ter propriedade administrativa, a prefeitura está cuidando do espaço privado, dentro de um espaço público, no qual a lei não permitiria, implicaria, mesmo sendo esse projeto tendo passado aqui na Câmara, tendo aprovado pelos vereadores, isso não tiraria problemas posteriores do ato do administrador, porque na verdade ele implicaria em propriedade administrativa, como que ele vai estar fazendo a manutenção de um bem particular. Como que ele faria isso? Essa é a minha dúvida. É isso que eu tentei mostrar para você. Eu acho que com exemplo, não sei se você conseguiu. Para mim é diferente, vou voltar ao projeto, vou me abster dele e vou esperar quando o projeto vier. Né? Só o recebimento. Mas essa é uma dúvida que eu quero levantar e quero que ela fique registrada, porque no meu entendimento, conversei com mais algumas pessoas, é uma dúvida pertinente, eles conseguiram entender da mesma forma, que realmente é pertinente. Não é só eu achar que eu estou recebendo, não. Mas como que eu faço para resolver isso? Porque depois de eu ter recebido, a prefeitura tem que resolver. De repente eu estou antecipando um problema que a prefeitura pode vir a ter se ele não for esclarecido de uma forma bem clara. Claro. Consigo entender? Então essa é a minha ideia. Então, para mim é diferente. Né? Eu acho que o bem tem que ser do município, mas essa é a minha preocupação é justamente com o que pode vir a ter com o próprio prefeito. Como que eu resolvi? Ah, não, agora eu recebi. Não, mas agora tem que fazer, porque agora é um bem. Depois que você de se tornar um bem, a prefeitura recebeu, não tem como mudar. Aí tem que fazer uma lei adequando. Mas aí vai esbarrar onde? A prefeitura devolve? A igreja não aceita. Então, assim, não é simplesmente porque agora só estou recebendo. O único problema nisso tudo é só esses jazigos, mesmo dessa forma. Se tiver uma explicação plausível sobre, eu até concordo, mas é uma situação que eu conversei com duas pessoas a respeito e falaram, eu não consigo ver essa solução. O interessante seria que o prefeito conversasse com o padre, até com as pessoas, para ver como faria isso aí. Porque futuramente, quando cobrar essa taxa, vai acontecer essas duas situações que eu falei. Uma das duas situações vai acontecer. Ou talvez as famílias tenham ciência, ela não tem problema para ela pagar a taxa. Se as famílias concordarem em pagar a taxa, aí não tem problema nenhum. Aí a aplicação da lei vai ser tranquila. Essa só é a minha dúvida, entendeu? Não sei se eu estou certo ou estou errado. Eu estou preocupando com o problema futuro, porque eu já vi situações parecidas com essa e já é um problema futuro, até para o próprio administrador. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
Não, eu entendi. Né? Essas dificuldades vão acontecer mesmo. Vai ser muito difícil essa lei estabelecer os critérios, porque vai ser impossível agradar a todos e muitas pessoas vão se sentir, talvez, não muito satisfeitas com o que vai ser estabelecido, mas. É, mas eu entendi o que você quis dizer.
Sem falar, Ju, que lá tem bastante resíduos já que se encontra lá. Tá vendo? De certa forma, tem gente que não faz a manutenção nele, entre aspas, que a gente pega e vê. Então, essa preocupação que a gente tem é só nisso. Pode virar aquela bola de neve, igual o vereador Cleber já falou, já aconteceu isso aqui e pode vir acontecer de novo. Então, essa a gente tem que se precaver. Eu falo que a gente, aqui na Câmara, e eu vou repetir sempre, antecipar ou precaver. Porque depois que acontece, e costuma cair aqui. Caiu os vereadores. Então aí, essa preocupação a gente tem que ter e é uma forma boa da gente esclarecer. Igual no meu modo de entender, eu acho que tinha que ter sim uma reunião, não sei,
com
o prefeito, ou vereadores, sei lá. Mas eu acho que tinha que acontecer para entrar no consenso.
Vocês queriam que isso fosse feito?
Sim.
Uma reunião entre os vereadores, paro.
É uma ideia, né? Ficar a coisa com mais clareza, entendeu?
Não, a princípio. Não, infelizmente ainda não. A princípio era só para autorizar o recebimento, para regularizar uma situação, porque inclusive já acontece a ação da prefeitura lá, é só para legalizar isso, né?
Isso.
Não, eu entendi. É. Então, pessoal,
melhor se viesse o projeto junto com as leis, junto, né? Porque a gente já sabia qual é o projeto e a lei que a prefeitura tem que assumir. Porque veio o projeto e depois a gente. Aprova o projeto, depois a lei é totalmente diferente para a prefeitura, não tem que marcar.
Daqui eu te falei, pode virar uma bola de neve. Então, essas coisas a gente tem que, né, sei lá, se precaver, porque depois que aprovar, pode vir, igual o vereador pode vir pro próprio gestor, sei lá, pode vir, né? De repente é uma coisa, por que foi? Mesmo especificando, eu acho que tinha que ter, igual a Carol falou, alguma coisa. Para ter mais clareza para a gente estar votando o projeto. Eu acho. Meu entendimento.
Bárbara.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bem, eu acho que esse momento, né, eu entendo a preocupação dos vereadores, mas eu acho que esse momento é só uma regulamentação. A gente está aqui só para regulamentar aquilo que já funciona. Eu acho que a gente não pode potencializar as coisas de ruim e achar que vai ser tudo errado. Mas eu acho que esse momento é só para regulamentar e a gente acompanhar todo esse processo da formação das leis. Eu acho que essa é a nossa função aqui. A gente agora está aqui, só regulamentar aquilo e acompanhar no dia a dia e até aceitar, né, ver a proposta dele de fazer uma reunião. Mas eu acho que talvez esse discurso agora não é bem um momento disso agora, né? Mas eu acho que esse momento agora é só de regulamentação mesmo.
Sr. Antônio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, por presidente.
Boa noite.
A Sábada, quando mandou a emenda, é uma emenda muito útil que ela mandou. Não tem contra nada. Só que quando eu achei que ela, no meu modo de entender, ela foi precipitada. Porque a gente está se tratando da transferência do cemitério para a paróquia. Isso aí é uma coisa. Agora, depois dele transferido, aí sim, aí vai vir uma lei específica. A prefeitura tem que mandar para cá. Aí vai caber as emendas que alguém tenha que fazer, aí que vai caber. Mas, por enquanto, ela não cabe essa discussão. Ela cabe, para mim, ela está se tratando simplesmente da transferência do cemitério. Essa discussão, para mim, ela é depois, na hora que vai vir a lei específica, a lei de funcionamento, é que aí que cabe a preocupação do vereador Cleber, mesmo sua, é que vai caber. Mas, por enquanto, a transferência, se não transferir, não tem como ele fazer. É como se a gente fosse mobiliar a casa antes de construir ela.
Verdade.
Eu acho que, para mim, esse projeto tem impacto para ser aprovado.
Desnecessário.
Mais algum vereador? Sueli?
Eu acho que o objetivo do projeto é a gente estar autorizando a prefeitura a receber o imóvel lá com bem, patrimônio dela. Então, eu vejo assim, é um projeto bem simples, está bem claro que ele está falando que depois vai vir uma lei específica para regulamentar as situações. No projeto está preservado os jazigos perpétuos lá, estão todos preservados aqui, os 16 que estão com documentados. Tem um artigo dentro do próprio projeto que diz que os não registrados, que não consta da lista, que vai ser contemplado na lei específica. Então eu acho que o projeto está bem claro. Ele não vejo a necessidade nem da emenda da Safra, nem do Edson, porque a do Edson ela está embutida dentro do projeto aqui. E a da Safra está restringindo muita coisa. Então eu acho que o momento é a Câmara aprovar a Prefeitura a receber esse bem imóvel ou não. Acho que o que está se discutindo agora é isso. Agora, a questão de taxas, essas questões tem que ser previsto numa outra lei posteriormente, ou no Código Tributário, não sei se tem essa previsão, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é no momento que a gente está discutindo e o que a Prefeitura está querendo é que a Câmara dê o aval para ela receber esse imóvel. Então, acho que está bem claro aqui no projeto.
Eu até comungo na fala do Sueli, mas as observações que eu fiz, ele até desvirtuou o que eu falei. Realmente está bem claro no projeto. Mas a minha preocupação é justamente em relação ao que eu estou recebendo, que está ficando ressalvado dentro do projeto, que são os 16 jazigos. Então, os vereadores que acharem devem votar, eu vou abster, já disse que eu vou abster, justamente porque se não tivesse esse resguardo, para mim estaria tranquilo. O problema é esse resguardo, que eu já pego um projeto que é só uma doação, parece só uma doação, mas ao meu ver já tem um vício. Não é só um projeto, é um projeto que ao meu ver tem um vício, porque é um vício futuro, e ele começa a partir do momento que aprovado ele for. Essa é a minha visão. Então, mas aqui é uma casa democrática, a gente respeita, então todo mundo está certo ou está errado, é ponto de vista. Mas eu tenho preocupação com o futuro. Eu não votar um projeto, ao meu ver, que já tem um visto, que é problema no futuro, eu fico preocupado com isso. Mas respeito as pessoas e não consegue ver da mesma forma. Só isso, o presidente, para mim, está encerrada a discussão e vou deixar aqui e vou abster meu voto.
Então, com a minha emenda, está tirando esse resguardo, né, dos registrados, para estar igualando eles com os que não estão registrados. Porque, e se essa lei específica não vier? Vai estar protegido só quem está registrado. Eles já estão protegidos nessa lei. Essa é só minha preocupação. E eu acho que é a mesma preocupação da vereadora Sábata, né, dela ter feito aquela emenda. Mas, para mim, tudo bem, os vereadores achar que deve pôr em votação hoje as emendas, projeto. Mais algum vereador? Obrigado, João Pedro. Então, vamos colocar em votação as emendas, né? Primeira emenda da vereadora Sábata. Emenda em votação, Gils.
Não aprova.
Wenes.
Não aprova.
Seu Antônio.
Não aprova.
Bárbara.
Também não aprova.
Sueli.
Não aprova.
Kleber.
Abstém.
Wilton.
Não.
E Luzai.
Abstém.
4, 6, reprovação e 2, abstenção. Agora a emenda de minha autoria, Sueli.
Eu acho que nessa emenda, eu acho que teria que ter uma inversão, né? Você que teria que votar, né?
Então o senhor faz a...
Não, só vou conduzir, né? Aí se der empate é que eu vou votar, né?
Ok.
Sim.
Edson.
Aprova.
É, Gilson.
Não aprova.
Wenderson.
Aprova.
Antônio.
Não aprova.
Também não aprova.
É, Luzair.
Abstenho, voto.
Wilton.
Abstenho.
Kleber.
Abstenho.
3, abstenção.
2, aprovação.
3, não. 3, não. E 2.
2, 5.
5, não.
Deu 3 a 2.
3 a 2. Então ela não foi aprovada.
Não foi aprovada.
Pode continuar.
A emenda reprovada. Projeto em votação. É, Luzai.
Abstenho.
Hilton.
Aprovo.
Kleber.
Abstenho.
Sueli.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
4, 6 a 2. 6, aprovação e 2, abstenção. Próximo projeto, projeto de lei número 1166 de 2019. Altera a lei municipal número 598 de 19 de abril de 2002. Está fazendo a leitura da mensagem depois do projeto. Senhor Presidente, submetemos à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei número 1166, de 5 de junho de 2019, que altera a lei municipal número 598, de 19 de abril de 2002 e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justifiquem o interesse público. O projeto de lei visa atender a recomendação da Promotoria de Justiça de Rezende de Costa, que solicitou que a legislação municipal sobre o Conselho Tutelar se adequasse às alterações ocorridas na legislação federal sobre o tema. Nesse sentido, houve tipo de prova utilizando um processo de escolha para novos membros do Conselho Tutelar, e que também houvesse indicação expressa para a possibilidade de recondução dos conselheiros tutelares para novos mandatos, no processo de escolha em observância atual, cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselheiro tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Nesse sentido, em observância à recomendação do Ministério Público, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação dessa nobre casa legislativa, ao qual solicitamos aprovação, certo de havermos cumprido nosso dever, com cordiais cumprimentos desse peço. Sumo atenciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1166, de 5 de julho de 2019. Altera a Lei Municipal número 598, de 19 de abril de 2002, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 11 da Lei Municipal número 598, de 19 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto por 5 membros titulares e 5 suplentes, escolhido pela população local, para mandato de 4 anos, permitida a recondução para novos processos de escolha. Artigo 2º. O artigo 14 da Lei Municipal número 598, de 19 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente indicará a comissão organizadora que ficará responsável por organizar e realizar o processo seletivo para conselheiros tutelares, bem como ficará responsável pela prova do certame. Parágrafo único. A prova mencionada no caput deste artigo será composta por questões objetivas sobre legislação de proteção à criança e ao adolescente, definida em edital. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 5 de julho de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, algum vereador? A Bárbara?
Bem, pelo que entendi, até aproveitando a presença aqui do advogado da Prefeitura, é só uma regulamentação que já veio do Ministério. É uma nova... Então é só uma regulamentação mesmo. Né?
Mais algum vereador? Projeto em votação. Bárbara?
Aprovo.
Santoni?
Aprovo.
Oenes?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzaí?
Aprovo.
Hilton?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Suelei?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 139 de 2019. Denominação de ruas da comunidade da Cachoeira. Protocolado fora do prazo. Vou fazer a leitura do projeto. Se os vereadores acharem que posso colocar em votação, colocamos de uma vez. Projeto de lei número 139, de 26 de julho de 2019. Da denominação a logradouros públicos e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Maria da Conceição de Paiva, Rua Antônio Conceição Silva, Pretinho, Rua Santa Cruz, Rua Vereador José Ciriaco da Silva, Rua Vereador José Afonso das Chagas, Rua Joaquim Felipe, Rua José Dias, Rua Placídio dos Santos, Rua Sebastião Fortunato e Rua Nossa Senhora Aparecida. Os logradouros públicos localizados na comunidade da Cachoeira, no município de Coronel Xavier Chaves, cujo croqui anexo faz parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves providenciará a colocação de placas indicativas nos locais, bem como a devida comunicação à imprensa brasileira de Correios e Telegrafos, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, empresas de telefonia e cartório de registro de imóveis. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 26 de julho de 2019, assina Gilson Martins das Chagas, vereador. Gilson.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Bárbara, público presente. Esse projeto é uma satisfação estar apresentando ele aqui hoje, né? Porque sendo morador da comunidade, podendo estar dando nome às ruas lá, acho que é bem bacana, bem interessante. Eu fui bastante democrático assim, na escolha dos nomes lá. Conversei com muitas pessoas da rua, aí, até que eles sugerissem alguns nomes. O objetivo é homenagear as pessoas, né, e identificar endereço, né? Esse projeto ele surgiu ano passado e foi uma ideia que passou para mim que o vereador Antônio Cardoso, né, para mim estar tá dando o nome nas ruas lá. Conversei com o prefeito, com o Fúvio, ele também achou bacana, interessante, e levei para a comunidade. As pessoas abraçaram, gostaram, acharam interessante, né, tá dando nome às ruas, então eu prossegui com o projeto. Aí esse ano resolvi estar fazendo ele, né? Ano passado eu comecei, mas não dei prosseguimento. Esse ano eu consegui estar até fazendo ele. E eu fiz algumas divisões para estar explicando um pouquinho assim, sobre cada nome, cada homenageado. Eu dividi assim em pessoas que tiveram relevância no município, uma certa importância, né, que puderam estar ajudando de alguma forma, né, que é o José Afonso da Chagas, que foi vereador, meu pai, até eu fico até emocionado, né, poder estar dando essa homenagem para ele. O vereador José Ciriaco, né, que foi da primeira legislatura e a segunda também, né, que na época era voluntário. E o Antônio Conceição Silva, que foi o pretinho. Meu pai todos conhecem, né? Foi um grande homem, uma pessoa que sempre quis o bem da comunidade, sempre buscou melhorias no lugar, todo mundo conhece aqui. Como eu disse, o José Ciriaco da Silva foi um vereador voluntário na época, né, nas duas primeiras legislaturas. E o Antônio Conceição Silva Pretinho, ele foi presidente da associação na época que grandes benefícios chegaram na comunidade, como a luz, a água lá, o salão. Então, foi uma pessoa que merece ser bem homenageada, que ele brigou bastante. Os outros nomes, né, são ruas que já até existiam nomes, né, como aqui no caso da Rua Joaquim Felipe, José Dias e a Rua Santa Cruz. São ruas que já tinham esse nome lá muito tempo atrás. Então, assim, eu deixei e continuei com essas ruas. As outras foram a questão familiar, pessoas que moram naquela rua e têm muitos parentes. E acabaram eu pesquisando com eles, deram o nome, né, que é o caso do Placídio dos Santos, Sebastião Fortunato e a Rua Maria da Conceição de Paiva, né. Essa aqui é a rua Maria da Conceição de Paiva, até a avó do, do vice-presidente Suerlei aqui. É, é, eu conversei com o filho dela, que é o Edson. Ele, eu até sugeri para ele que desse o nome de uma pessoa da família dele, importante, ele deu o nome da mãe dele. Porque eu achei interessante, porque essa rua é, foi feita para ele, exclusiva para a casa dele. E ele, como uma pessoa também que ajudou muito a comunidade lá, né, questão da água, o poço artesiano fica no terreno dele, né? E a caixa também antiga da água que vem da represa que tinha antigamente é no terreno dele. Então achei interessante ele tá dando nome para essa rua. E por último, essa rua Nossa Senhora Aparecida, que é a rua ali da mãe do Eugênio ali, né? São pessoas que quis homenagear a Madroeira do Brasil, né? São pessoas católicas, né? Então foi tudo acordado com todo mundo aceitou. Eu quis trazer esse projeto para cá e agradeço a oportunidade.
Leber. Senhor presidente, é, como o senhor fez a leitura, ele está fora de prazo, mas é o meu modo de ver um projeto que, na minha opinião, pode entrar em tramitação. Que pode entrar em votação, porque é, realmente é só regulamentar, mas eu queria que parabenizar o Gilson pelo que ele fala. Eu fui democrático, ele conversou com as pessoas, ele ouviu as pessoas. Isso é legal, é a coisa mais bacana que tem, porque só pode dar nome de rua de pessoas mortas. Mas, em contrapartida, você está, de uma certa forma, mostrando para a família o quanto a pessoa foi importante para a comunidade. Então, isso é muito legal. Eu achei muito interessante a forma que você repartiu. Parabéns, eu acho que a comunidade da Cachoeira, né, eu já te falei em outros momentos, está bem servido de vereador, e você mostrou mais uma vez, até nessa divisão você foi bem democrático, isso é muito legal. Então parabéns, eu acho que no meu modo de vir ele pode voltar, que se ele entrar hoje eu aprovo, se for na próxima eu aprovo. É um projeto que, se ficar nessa casa, ele vai ser aprovado, porque realmente é um projeto muito interessante. Só queria fazer essa pontuação, só isso, senhor presidente.
Senhor Antônio.
Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Gilson. A maneira que ele distribuiu, né? Eu, como conheci todas as pessoas que estão aqui na lista, né? Eu acho que ele escolheu muito bem e ele fez uma coisa partir, ficou ouvindo as pessoas. Foi pena que não tem mais uma rua aqui para pôr o nome do Alexandre, do Alexandre mesmo que chamava, né? É, que tinha o nome, não sei se vocês lembram, mas ele chamava, todo mundo só conhecia por prefeito. Ele que se organizava tudo, arrumava tudo, ele já tinha o nome de prefeito, né? Foi a pena não sobrar uma ruazinha para ele. Mas de qualquer maneira, está de parabéns. Eu acho que foi muito válido você escolher as pessoas dignas lá da cidade, do povo lá.
Usaí, depois a Barba.
Só, né? Dar os parabéns para o vereador Gilson. E aproveitando, né? Parabéns pela sua, né? Muito bacana. E pela fala do Toninho. Eu estou vendo o mapa aqui, ó. Você está falando de ruas. No caso dele, é só uma, é uma observação minha. Eu falo que eu sou bem observador. Você tem os nomes das ruas lá. Essa saída aqui da chácara até chegando na entrada da cachoeira, poderia colocar, incluir o que ele está falando? Só uma observação. Que aí pega, né, da chácara chegando na comunidade de Cachoeiras. Quer dizer que é uma... É só uma observação. E parabéns para você.
Mais algum vereador? Bárbara.
Gilson, você falou que foi bem democrático. Em cada rua que eu estou olhando aqui, você separou direitinho. Cada rua, todos os moradores votaram, deram sua opinião ou...
A maioria?
Presidente, eu queria concluir com ele aqui o seguinte: o mais necessário desse, fazer esse projeto, o nome dessa rua, porque aquele projeto do Inter, da distribuição de terra, legalização das terras devolutas, né, que não tem. Vai sair, mas só da sede agora. Como vai sair só da sede? Como o povoado que tem o nome de rua, aí eles podem fazer também. O contrário, não poderia. Onde não tem nome de rua, só pode fazer da sede. A equipe da prefeitura que foi nomeada para isso agora, fazer essa entrega desses documentos da terra. Igual lá na vila tem esse monte de terra, de casa. na Cachoeira. Na Guarim parece que é tudo legalizado. Parece que é tudo legalizado.
Para analisar o justo, eu não vejo problema de entrar em votação hoje não. Também não.
Mais algum vereador? Podemos pôr então o projeto em votação? Todos concordam? Suelei? Votação.
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Milton?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Wenerson?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Requerimento do vereador Kleber. Excelentíssimo Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Ferreira Chaves, Fúvio Olímpio Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informação sobre previsão de data para solução do problema da quadra de esportes Geraldo da Cruz Silva, do bairro Vila Mendes. Câmara Municipal de Coronel Ferreira Chaves, 29 de julho de 2019. Assina Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Eu até já adiantei a respeito desse, assunto. Esse requerimento, essa quadra começou em 2014, já falei em relação ao problema, e faz mais de um ano eu participei de uma reunião, vários moradores do município, o PAD estava presente, e o prefeito também, toda a comissão da igreja, e naquela reunião, está registrado em ata, foi celebrado uma ata, né, até pelo PAD, ficou acordado de que a única solução que tinha para corrigir um erro, aquilo que eu falei para vocês na construção da quadra, era fazer uma permuta. E ficou acordado, já faz mais de um ano e não ouço falar mais nisso, os moradores estão cobrando, a quadra está fechada, está puro mato, um descaso danado com o nosso dinheiro. Então gostaria que o prefeito ele pudesse estar respondendo a previsão, qual que é a previsão legal, para poder estar fazendo a manutenção, ou está liberando a quadra, o que precisa para ser feito naquela quadra. Então, gostaria que ele mandasse por escrito para a gente poder ter uma posição em relação.
Algum vereador falar sobre o requerimento? Algum vereador é contra o requerimento?
Não.
O requerimento está aprovado. Vamos às indicações, vereador Kleber.
Senhor presidente, eu vou fazer a leitura de praxe só da primeira e antes de mais eu já vou direto para a indicação até para a gente ganhar tempo. Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação. Senhor prefeito, construção de um guarita de ponto de ônibus no dois corpos. Justificativa, a construção de guarita neste local visa abrigar os moradores e estudantes no período chuvoso. Isso foi procurado por alguns moradores daquela localidade, eles me falaram que principalmente na hora das crianças pegarem o ônibus, elas não têm onde se esconder. E ali é um aglomerado de casas, né? As pessoas sempre elas estão por ali e elas pediram que pudesse estar vendo essa possibilidade. Outra indicação é a manutenção do trecho que liga a Pinguela até a comunidade do Baú. É um trecho que, né, conforme relato pela moradora, ele era feita essa manutenção nos governos anteriores e ela está esquecida. Então, se o prefeito pudesse estar fazendo a manutenção, passando uma máquina lá, porque virou realmente uma trilha. Uma outra eu já fiz essa indicação na reunião passada, mas o morador pediu que era para a gente poder tá pedindo só para melhorar a indicação, porque eu pedi para colocar mais um redutor de velocidade aqui na Antônio Carlos, aí ele pediu que era para. Aí ele colocou o trocamento onde que era, e para ver se coloca e aumentar o que já existe, porque ele falou que à noite, principalmente à noite, os caminhões, motos vêm com muita velocidade, carros, e passam alta velocidade. Então esse é só justamente para regulamentar. Senhor prefeito, elevação do redutor de velocidade no trocamento da rua Major Mendonça com a Avenida Cônico Antônio Carlos, instalação de redutor de velocidade de entrocamento da rua Coronel Avelino com a Avenida Cônico Antônio Carlos. Solicito a possibilidade da instalação de postes com iluminação pública no trecho próximo à casinha da Copasa, na rua João Rosa, do bairro Vila Fátima. O referido trecho encontra-se escuro, sendo necessária uma iluminação adequada, visando melhoria na segurança das pessoas que trafeguem pelo local. Esse é uma indicação que já foi até feita nesta casa, no ano passado pela vereadora Sábata, e já foi feita no começo desse ano pelo vereador Usaí. Estou reforçando uma indicação para ver se toma uma posição. E o prefeito, é até uma dúvida que as pessoas me perguntaram se a responsabilidade é do prefeito ou da CEMIG. Acredito eu que seja da prefeitura, dentro da disponibilidade, porque tem um custo financeiro. Então, pelo menos que o prefeito possa estar respondendo, para que as pessoas tenham ciência. A outra é muito bacana, foi uma jovem, fiquei muito feliz que foi uma jovem que deu essa sugestão, eu acho que ela é muito legal. Estude a possibilidade de realização de um projeto para a revitalização do Rio do Mosquito, visando fazer recuperação, preservação e conservação do meio ambiente para ter uma nova opção de lazer para a população. É muito interessante, até porque ela partiu de uma jovem, e eu acho que é um ganho muito bacana para a cidade, e se fizer uma conscientização, principalmente com as crianças, acho que dá para fazer com custo baixo. Eu acho que é muito interessante. Então, João, você pode estar olhando com o prefeito, acho que ela é muito legal. E a outra, eu já fiz essa indicação também, vou reforçá-la novamente, seja reaberta a academia da Praça de Esporte Capitão José Anselmo e que a mesma seja disponibilizada para os atletas do Coroense, mix, futebol feminino e demais atletas de atividade. Existia uma academia, é sabido por todos, e ela foi fechada para reforma. E acabou a reforma, ela continua fechada até hoje. Então eu já fiz essa indicação em outros momentos e gostaria que, se o prefeito não puder abrir ela para toda a população, pelo menos que ele crie esse critério, e os atletas que estão em atividade lá, esqueci de incluir aqui até o pessoal do veterano, seria uma forma de estar até auxiliando no esporte da cidade, e uma forma de ajudar. O interessante seria que ela fosse aberta novamente para todo o público. E, inclusive, na próxima reunião, vou até fazer um requerimento, porque ela foi fechada simplesmente porque ela ia fazer reforma, e ela continua fechada até hoje, senão o tempo todo o equipamento lá. Então, o que eu gostaria de saber, né, isso eu vou fazer na próxima, então que já ficasse a título de sugestão, porque que ela foi fechada e hoje ela continua fechada, sendo que a obra já terminou faz 3 anos. São essas suas indicações, senhor presidente. Obrigado.
Tem uma moção de congratulações também.
Essa moção de congratulações, eu acho que ela é muito interessante, até estender ela ao prefeito, porque foi uma sugestão de uma moradora, eu acho que foi muito bacana, foi um evento que aconteceu na praça, foi maravilhoso esse evento que aconteceu, a moradora sugeriu, o prefeito acatou, então acho que fez um marco para a história das nossas crianças nesse evento que teve. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, concede moção de congratulações a Jaqueline Lara pela idealização das atividades férias na praça, realizadas no dia 29 e 26 de julho de 2019 na Praça Central do município. Foi uma ideia muito bacana, interessante que o prefeito ele ouviu, mas a ideia dela foi bacana demais. Eu conversei com várias crianças, até agradeço o prefeito que me convidou, eu não pude participar no dia, devido a outros compromissos, mas eu contei com algumas crianças, as crianças adoraram. Então, que essa ideia dela foi uma ideia muito bacana e que o prefeito dê continuidade, né? E a gente também não pode tirar os méritos dela, porque foi muito bacana a ideia dela. Só isso, presidente. Obrigado.
Indicação, vereador Gilson.
O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte solicitação: troca de 5 lâmpadas queimadas nas luminárias em torno do salão comunitário e do Cruzeiro da Cachoeira. Então, essas indicações eu já fiz, né? Já foram até resolvidas, mas não sei se tem algum problema lá nas luminárias, que na faixa de 2-3 meses estão queimando. Então, queria que fosse trocada, feita a manutenção lá. Em torno do Cruzeiro são 4 lâmpadas, em torno do salão, 1 lâmpada. E, presidente, eu queria fazer uma indicação verbal aqui. Fosse feita uma pequena manutenção, hoje eu chegando aqui na Câmara, ali na frente, ali, tem bastante matinho aqui na frente da Câmara. Fosse feita uma pequena manutençãozinha.
De Indicação, vereador Luzai.
O vereador que subscreve requer, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao exercício do senhor prefeito a seguinte indicação. Senhor prefeito, manutenção das pinguelas de arame com instalações de tela de proteção lateral nas localidades do Baú, da Fazenda e do Riacho. Só comentando, senhor presidente, eu rodo bastante por aí, e, né, agora período de seca, eu acho que é um período bom de fazer a manutenção, não sei se alguém tem essa observação que eu tenho. E eu passo muito por essas pinguelas de arame. E, na verdade, além de trabalhadores, eu já falei isso aqui antes, eu estou vendo que está passando muitas crianças encaminhadas desses caminhos. Esse que eu falei aqui do Riacho, o pessoal lá do João, vem muita gente no final de semana, muita criança. Então seria, né, importante se colocasse, além de esticar, né, as pinguelas que já estão onduladas, que tem de esticar, de colocar as telas de proteção, não só como crianças, como, né, gente idosa e tudo que passa. É só isso, presidente.
Indicação verbal, Enes.
Sobre a rua ali, prefeito João Batista, Rua da Granja, sei que já foi solicitado lá pela firma que fez, os bloquetes tudo soltando, sabe, tudo para cima. Está um perigo danado lá, você passar de carro, passar de bicicleta, até mesmo andando lá. Então eu queria que a prefeitura tomasse providência, tipo assim, de alguém dar alguma manutenção lá, pelo menos colocar os bloquetes nos lugares. Só isso.
Posso nessa palavra? Só rapidinho, Enes. A gente observa aqui lá, né? Não que, eu passo lá todos os dias. Eu acredito que vale. O pessoal, ele não tem a noção, o povo em si, né? A pessoa que usa. Eu vejo quase todos os dias, entre aspas, gente lá colocando os bloquetes no lugar. Já caiu bastante gente. Eu acho que você está observando aquele que está perto da entrada da casa do filho do Haroldo, do El. Ele tá, tem dois, ele está para cima. Ali pode acontecer um acidente feio. Então é uma boa observação, né? A gente já cansou de falar, mas a gente tem que falar. Que quanto Deus me perdoe, me livre e guarde, de não acontecer um fato terrível, eu acho que eles não vão dar jeito naquele troço ali. Era só isso, na sua fala.
Bárbara.
Bem, eu queria fazer uma indicação, que até só reforçando a iluminação que foi pedida tanto na invernada quanto no barreiro, para reforçar essa iluminação, que realmente está muito perigoso. E eu queria também fazer uma congratulação para a equipe que fez a festa do Dia das Crianças. Né? Foi uma ideia da Jaqueline, mas sem essa equipe a coisa não iria acontecer. E foi assim, toda a equipe da prefeitura teve um empenho muito grande. Eu gostaria que todos recebessem essa congratulação também. Toda a equipe que apoiaram, que aceitaram a ideia e que fizeram uma festa bonita.
Mais algum vereador? Terminado as indicações, vamos aos ofícios. Ofício número 154/2019. Da Prefeitura Municipal, respondendo aos ofícios número 200, 201, 205, 207, 214, 216, 217, 218, 219 e 227 de 2019. Estão arquivados na Secretaria da Câmara. Os vereadores que quiserem fazer a análise, está à disposição. Também o ofício número 175 da Prefeitura, também respondendo aos ofícios 235, 236, 237, 238, 240, emitidos por esta Casa Legislativa. Então todos na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. palavra livre. Alguém da plateia? Só um minutinho, Bárbara.
Desculpa, eu só queria... É porque eu me lembrei agora. Não sei se eu posso fazer essa indicação para o nosso presidente da Câmara. Está em tempo, né? É porque essas cadeiras aqui... Eu estou vendo a hora de alguém cair aí. Porque essas cadeiras estão muito... Aí eu queria só fazer essa indicação para o presidente, para que olhasse com carinho essas cadeiras, que eu, cada um que senta, fico com medo da pessoa cair. Porque eu mesmo já... Sempre quando eu vou sentar, eu lembro de falar isso para o presidente. E eu gostaria de fazer essa indicação, tá bom? Que eu acho que o mais rápido possível, antes que alguém caia. Obrigada.
Nada. Alguém da Assembleia gostaria de fazer uso da palavra? Desse lado? De cá? Usa o microfone, por favor. A senhora tem 5 minutos.
Boa noite para vocês.
Boa noite.
E eu gostaria de passar para vocês, que eu moro ali na Vila, e eu gostaria de pôr para vocês a sinalização, que está correndo muito acidente ali. Ali, eu moro ali perto da esquina com a São Vicente, 1º de março, esquina com a São Vicente. Várias vezes, os carros em alta velocidade, um certo dia, o carro foi parar no meio-fio ali, em cima da casa da Sãozinha. Então, tem criança durante o dia, as motos também em alta velocidade, e também o nosso asfalto ali na rua, né? Nós estamos precisando. Então é só isso. Obrigada.
Obrigado, senhora.
Então, gente, eu nunca vim nesse como chama isso aqui? Tribunal, né? É tribunal? Não, é tribuna, né?
Então, bem-vindo.
É o seguinte, eu também não gosto de falar muito para público, não. Nunca falei, mas hoje eu tenho que ir. Entendeu? Eu vim aqui para falar da saúde. Semana passada, de quinta-feira para cá, eu fiquei muito decepcionada. Estou decepcionada, já não é de hoje, com a saúde aqui. Mas ontem, semana passada, eu fiquei, sabe, horrorizada. Pelo seguinte, a minha mãe precisou de atendimento médico. O doutor Augusto estava acompanhando ela, que ela está com um problema sério, né? Ela tem um problema sério e agora ela está com uma ferida na perna. E ela começou com uma erisipela, não sei como que fala. Acho que é erisipele, né? E eu fui, liguei para o médico, liguei lá para aqui, né, para saber se tinha médico. Online não tinha. Eu falei, mas é para atender minha mãe, tem algum médico aí? Não. Quinta-feira não tinha. Aí tá, sexta-feira liguei de novo, liguei para as duas unidades de saúde aqui, que é o PSF, né, e o posto de saúde. Na sexta-feira só tinha o doutor Gilmar. Aí o que que aconteceu? Doutor Gilmar vem, ele vai atender aquele pessoal dali que está agendado, né, que conseguiu a consulta com ele. Quer dizer, quem está precisando, no caso, 2 dias sem médico, eu fiquei indignada, eu perguntei. Aí saí perguntando. Fui para o pessoal da saúde lá, a Luiara, né, tudo lá. Ah, se ficar doente tem que ir para a UPA. Se tem que ir para a UPA, para a Regente de Costa, para Prados ou para não sei onde. Falei, tudo bem, concordo, porque ninguém vai pedir para ficar doente. Mas é o seguinte... Eu quero saber por que que não tem médico aqui na nossa cidade, porque só não sei se é de 6 a 8 médicos, né, atendentes aqui, e não ter médico para atender a população, uma pessoa idosa com 81 anos, que é a minha mãe, que ela quase nem vai, tadinha, ao médico, ela vai ter o acompanhamento dela lá, mas é raro, né, a gente cuida dela direitinho ali. Então eu ouvi hoje muita coisa desagradável, sabe, muita mesmo, fiquei muito chateada. Aí falaram que um médico está de férias, o outro está foi para congresso não sei onde, o outro foi cuidar da mãe, o outro vai casar, entendeu? Um está de férias. Eu falei, gente, mas o que é isso? A nossa cidade é muito pequenininha para ficar nesse negócio aí de médico, não tem médico. Entendeu? Eu acho um absurdo isso. Não sei se vocês concordam comigo. Tem que ter um médico aqui, sim. Né? Aí fui falar, porque ninguém pede para ficar doente. O doutor Augusto, que estava acompanhando a minha mãe, ele pediu para ela retornar no final desse mês ou no início desse que vem agora. Mas ele está cuidando da mãe dele. Aí eu pensei comigo, poxa vida, a minha mãe, a mãe dele deve ter plano de saúde. Né? Deve ter, lá onde ele mora, deve ter médico para cuidar da mãe dele. Por que ele tem que sair daqui, né? Deixar de atender a população para ir lá para socorrer a mãe dele? Eu não sou contra, não, que é mãe. Sabe o que eu ouvi? Que eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu falei, eu tenho que cuidar da mãe, eu cuido da minha mãe. Entendeu? Cuido muito bem da minha mãe. Agora eu não sou médica, não. Né? Eu preciso que o médico cuide da minha mãe. Ele atenda a minha mãe, entendeu? Então eu estou muito indignada com isso. Eu gostaria de saber o que se pode ser feito para isso daí. Em quem eu vou? Eu vou no prefeito, eu vou nesses grupos que tem aí de como é que chama? Conselho, né? De saúde, para falar alguma coisa, porque eu achei isso um absurdo. Não sei se vocês concordam comigo. Entendeu? Se vocês têm alguma coisa, estão achando que eu estou falando alguma coisa demais, pode falar comigo aqui. Porque eu acho um absurdo 6 a 8 médicos aqui na nossa cidade e uma pessoa idosa, que não é só eu, não. Entendeu? Não é só eu, não. Eu estou abrindo a boca até agora, mas tem muita gente falando aí, mas só reclama. Não vai, não vem aqui, não vai lá. Eu também não gosto de falar para público, por isso que eu nem venho aqui. Mas hoje eu vim. Entendeu? Eu estou aqui, sabe? Muito triste e muito chateada mesmo. Porque é um ser humano, né? É gente. E nós aqui precisamos de médico. A gente precisa de muita coisa aqui, tem muita coisa errada aqui. Mas eu acho que a saúde tem que dar prioridade à saúde. Porque ninguém sem saúde não vai fazer nada, não. Vocês não vão estar aí sem todo mundo doente e a gente reunir aqui para fazer alguma coisa, não é? Então a gente está com saúde, tem que estar com saúde. A sábado está lá de licença, né? Graças a Deus que não é doença, mas e se fosse? Né? Eu sei que ela não tem culpa, mas a gente tem que olhar mais para a saúde aqui. Eu acho que está deixando a desejar. Então eu quero saber quem de vocês aí que pode me informar o que pode ser feito para. Eu quero médico amanhã para minha mãe. O que pode ser feito? Eu vou chegar lá online amanhã de manhã, porque tem que fazer. A gente custa, né? Mas consegue, às vezes. Para saber qual médico vai atender ela. Porque a erisipela dela, ela rezou, ela tem fé, graças a Deus ela está melhor. Mas ela está com a feridinha lá que o médico pediu para confirmar. Doutor, lá está cuidando da mãe dele. Então, o que pode ser feito, gente? Amanhã eu preciso de médico. Porque eu vou ficar chateada de novo. Se eu for levar minha mãe lá, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu estou muito chateada. Sabe, indignada mesmo. É só isso, me desculpe. Eu não venho para desabafar e para falar, sabe, o que está acontecendo. Porque todo mundo fala, ainda muita coisa aí, né, que precisa cidade. A nossa cidade é muito pequenininha, tem que ser mais organizada, entendeu? Precisa de gente mais, né, para botar ordem aqui. Entendeu? Eu acho que é isso. Desculpa, gente, se eu falei.
Eu estou
nervosa. Estou nervosa. Desculpa. Eu fico nervosa também.
Não, mas a gente fica nervosa quando fala em público. Como é seu nome mesmo?
Lúcia.
Lourdes.
Lúcia.
Lúcia. Eu sou presidente, eu sou da Comissão de Saúde, né? Aqui da Câmara. E normalmente, quando as pessoas vêm aqui falar alguma coisa da saúde, eu tomo assim à frente. Para que a gente possa resolver, né? Porque todo mundo que veio aqui falar de saúde, eu sempre estou lá batendo na porta para a gente resolver, tá? Uhum. Então, eu gosto de ouvir sempre os dois lados. Aí amanhã de manhã eu vou lá, não sei se você tem essa disponibilidade também. Eu vou conversar com a, não sei se a Joelma está disponível, porque a mãe dela também está doente, né? Mas amanhã de manhã eu me comprometo em tentar ver o que está acontecendo e por que sua mãe não foi atendida, para te dar essa resposta. se você quiser ir comigo, senão eu vou e te dou essa resposta. Como você precisa de médico para sua mãe amanhã, quem que é a agente de saúde dela?
Eu não sei.
Quem que, onde você
Antes
mora?
Antes era a...
Onde que você mora?
Eu moro na rua principal ali, rua João 23, na Vila Fátima.
Você não sabe quem é a agente de
saúde?
Então,
era a Joana. A Joana, não sei se ainda está de licença. Está de licença, né? Então, aí colocaram uma outra lá, que mora, inclusive, ela é minha vizinha, muito boazinha, estava fazendo as coisas tudo direitinho. Acabou que a menina não está mais. Não sei se acabou o período dela, né, lá na saúde, mas não colocaram mais ninguém. Então, eu não sei quem é a minha agente de saúde lá, não. Sinceramente, eu não sei. Quem vai levar, assim, hoje mesmo eu recebi um exame, eu tenho que fazer uma tomografia amanhã, que houve uma desistência, porque não é porque saiu, não. Houve uma desistência, aí a Ângela me ligou hoje falando, ó, amanhã tem a tomografia para você, né? Você vai querer o carro e tal, aí, entendeu? Aí eu falei, não, graças a Deus que saiu, né? Os exames estão saindo tudo bonitinho.
Aí você
parabenizo o pessoal que está saindo tudo bonitinho. Eu não estou esculachando com nada, não, entendeu? Eu acho que os médicos muito competentes, entendeu? Eu acho que falta mais é organização. Entendeu?
É
organizar para ninguém sair perdido, né? Nessa daí que a saúde, a gente tem que ter saúde, né? A gente tem que ter atendimento na saúde. Se a gente não tiver atendimento, igual a minha mãe, ela está com dificuldade até para se locomover do carro. Ah, leva ela lá para Resende Costa. Ela vai, sim, que ela quer ir até no doutor Paulo lá, né, para olhar a ferida da perna dela. Mas eu acho que não tem condição disso. O doutor Augusto já estava atendendo ela e eu estou fazendo curativo nela. A feridinha dela está melhorando, graças a Deus. Mas o médico falou que era para ela voltar para ele ver como que está, né? Então, se ele está de licença, ele está cuidando da mãe dele, ela até quebrou o fêmur, pelo que eu estou entendendo, que ele quebrou o fêmur, pelo que me disseram, né? Ela quebrou o fêmur. Então, quem vai cuidar da minha mãe? É só isso.
Aí amanhã eu te dou uma posição. Você vai que horas para o...
Então, amanhã eu tenho duas fazer horas que eu vou fazer a tomografia. Então, não sei se tem médico de manhã. Eu não olhei ainda a quantidade que tem de online aqui, quantas fichas, né, vão ser. E se tem médico também. Eu não olhei ainda. Mas, assim, minha mãe também é melhor. Mas o médico tem que olhar o procedimento da ferida dela, como que está. Porque eu que estou fazendo curativo. Não chegou ninguém lá para fazer o curativo na minha mãe. Nem se ofereceram. E sabe que a minha mãe está com essa ferida na perna, né? E eu que estou fazendo curativo. Eu estou acostumada, porque eu já fiz, entendeu? Aí eu peguei a responsabilidade. Eu estou cuidando da minha mãe, entendeu? Mas eu gostaria de ter médico também lá para olhar se eu estou fazendo a coisa certa, né? Se eu não estou fazendo nada errado. E a minha mãe, por ser uma pessoa idosa, eu acho que ela tem direito, sim. Não só a minha mãe, entendeu? Mas todas as mães, todos os idosos, criança, né, que está tendo muita doença, muito caso de respiração, gripe, aqui, igual falaram aí, negócio da água para jogar lá, tem que jogar sim, gente, tem que jogar água, tem muita poeira lá, aquela poeira dali, ó, do onde está fazendo aquela construção, vai tudo para lá, né, sem contato da própria lá, então isso faz mal para a saúde da gente, entendeu? Então, não é só para mim, para minha mãe que eu estou pedindo, é para todo mundo, para a comunidade toda. Eu acho que
está
deixando a desejar
a
saúde.
Kleber.
Ô, Lúcio. Oi? Tá. Eu só fazer um comentário breve, não vou delongar muito.
Não vou delongar, não.
Primeiro, aí eu passei até de 5 minutos.
Aqui. Primeiro, Marlene, agradecer a senhora pela presença, parabéns. Acho que é a casa nossa mesmo. Ô, Lúcio, parabéns, você falou que tem problema de falar em público, mas você fala bem até. É verdade, você fala bem. O que eu queria pontuar é só, eu acho que vai ser rápido. O que eu achei legal na sua fala é que você não veio aqui caçar um culpado. Eu acho que você quer uma solução. Eu acho que isso é muito legal. E eu não ia nem comentar, mas quando você começou falando, você usou um exemplo, eu não poderia deixar de comentar. Você colocou o seguinte exemplo assim: a Sapta não está aqui, ela Mas ainda bem que não está doente, beleza?
A de licença, que é um bebê que ela teve, né? Concorda, ela tem que ficar com a licença dela. Agora, para casar,
Mas aí, deixa eu falar para você, por que eu estou usando o exemplo da SAP? Para a gente voltar no assunto, por que eu estou usando o exemplo da SAP? A SAP não está aqui, ela não está aqui, mas ela está representada. É isso que eu queria mostrar para você.
Não,
só para terminar, para você entender. A SAP não está, ela tirou licença. Se ela tirou licença, tem alguém no lugar dela. O que eu queria dizer para vocês, eu conversei com você mais cedo em respeito a isso. Quando eu conversei com você mais cedo, de antemão, eu acho que a gente não está aqui para condenar, até fiquei sem graça, que quando, quando você me falou, já mandei mensagem para a Joelma de imediato, ela não estava trabalhando, tadinha, ela voltou hoje, ela pegou um pipinão que ela voltou hoje mesmo, até aqui a conversa que eu tive com ela, ela voltou hoje, então realmente ela não sabia, e ela me colocou a situação, que o doutor Marcelo está de atestado, a doutora Eliane é dia de folga dela hoje, Ronaldo está de férias 10 dias, o doutor Augusto está de atestado. Então, realmente temos o médico, mas o que parece que faltou foi justamente uma comunicação. Então, depois eu pedi desculpas para ela, falou, você me desculpa que eu não sabia que você estava voltando hoje. Mas é muito legal a forma que você veio colocar, as pessoas têm que se manifestar mesmo, porque o que faltou foi uma falta de
comunicação.
De comunicação. Porque quando você falou da SAP, eu falei, peraí, então acho que isso ficou bem claro. Quando você falou, mesmo de uma forma voluntária, a SAP não está aqui para dar licença, mas veio um substituto para ela, e o outro está aqui substituindo. Então, se existisse uma comunicação, de repente, pelo menos um dos médicos poderia estar lá. Então, eu acho que é isso que a gente deveria frisar.
E outra coisa, o atendeu duas fichas. Só duas, gente. Ele fica ali um tempinho, vai embora. Ué.
Porque só para finalizar, presidente, não vou delongar mais. O médico, ele é um ser humano como todos nós. A gente tem que entender isso. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente o seguinte: o grande problema foi a falta de comunicação. Porque todos temos a fazer, eles têm que cuidar da vida deles. Mas se tivesse tido uma comunicação, de repente, o que está de férias poderia ter ficado um dia só para cobrir, só para a cidade não ficar órfã. Então, o que eu queria deixar apontar aqui, no meu entendimento, né, que esse fato não se repita, que se tem uma melhor comunicação. Porque eu tenho certeza que se tiver uma melhor comunicação, eu acredito que não vamos ter esse problema.
E tem que distribuir bem os médicos, né? São 6 ou 8, não sei, né? Então, eu acho que precisava. Vou pegar uma garrafinha de água.
Pode mandar.
Rapidinho,
Luzai. Luz, só que na sua fala, primeiro eu vou falar de agente. A nossa rua e aquela área lá não tem agente de saúde, não tem ninguém cobrando. A única agente de saúde que está passando por lá é só para entregar exames. Não tem nenhum agente fazendo. Não tem nem um agente fazendo visita. Então é o seguinte, esse caso já foi falado aqui, e quando a gente fala de saúde de Dentes Coroas, parece que a saúde daqui está 100%. Eu já fui muito criticado por causa de saúde, então eu vou só na sua fala. Eu estou vendo a minha mãe, qual, né, que é a nossa mãe, a gente comenta e fala assim, ah, por que a mãe? Não, você falou certo. É saúde de Dentes Coroas. Então a saúde de Coroas, o que, que tem que ser feito? É gente, quando eu falo, a gente não fala que tem gente, que tem médico, todos têm competência, só que tem que ter esse conceito de saber receber as pessoas. Uma vez, a última vez mesmo que eu cobrei, entre aspas, por que que não especifica por que que o médico não vem? Você chega num posto de saúde, num PSF, não tem específico. O doutor hoje não vem por causa disso. Então a pessoa, a população fica sem. Então eu estou te falando, é gente que está lá. Eu não estou falando gente que não tem competência, mas tem gente que tem que fazer o trabalho.
De um jeito ou de outro tem que fazer.
Tem que fazer o trabalho e mostrar para a população que ela está lá para isso. Daí.
Hoje eu ouvi também. Sabe o que
então é o seguinte, a gente não está aqui para criticar, entendeu? A gente está aqui para orientar, para ver o que está acontecendo realmente. Fala que a saúde está 100%. 100% aonde? Uma cidade que tem 6 médicos e não tem nenhum.
Deixa eu falar, antes que eu me esqueça, que eu estou com a memória ruim. Por isso que eu vou fazer a tomografia amanhã. É o seguinte, me falaram também que nós temos que dar graças a Deus que aqui, que a cidade lá fora, né, aí para fora, está pior, que lá que está ruim. Eu falei, mas eu moro aqui.
A gente mora em Coronel Chevechado.
Eu moro aqui.
A gente mora lá fora.
Então, eu tenho que ver onde eu moro. Lá, eu não moro no Rio, não moro em São Paulo. Eles lá têm que cuidar deles. São João del Rei cuida deles lá, cada um no seu município. Então, até isso eu ouvi também, que eu fiquei indignada. Ah, você tem que dar graças a Deus porque você está aqui, nós temos tudo aqui, que está saindo tudo. Falei, graças a Deus mesmo, estou dando graças a Deus. Só que pelo tamanho da nossa cidade, pela quantidade de médicos aqui que tem, pela né, a estrutura da cidade, eu acho que poderia estar melhor.
É, cumprimentar, né, o Rosinei chegou aí agora, né, Rosinei? Boa noite. Seja bem-vindo, né, de volta a essa casa. O senhor quer fazer o uso da palavra? Então, fica à vontade. Terminado o expediente, próxima reunião ordinária, dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite.